Estamos apresentando Roda de Choro.
Roda de Choro, dedicada integralmente ao lançamento do CD Terceira Dose do Regional Paulistano Chorando as Pitangas. Estamos conversando com o harmonicista Vitor Lopes, um dos líderes do grupo, que está nos contando os detalhes desta produção. A gente ouve ao fundo Pitanga no Samba, uma composição de Ricardo Herz, na interpretação do Chorando as Pitangas. Ouça mais. Vitor Lopes, o Chorando das Pitangas, nasceu no início dos anos de 2000 nas rodas de choro de São Paulo. Sem dúvidas, vocês conseguiram a reunião da nata do choro paulistano, não foi? Eu gostaria que você falasse de cada um desses geniais músicos que compõem o regional.
Olha, Rui, a história do Chorando das Pitangas é uma história muito bonita, porque ela foi se delineando, ela foi acontecendo de uma maneira muito natural ao longo de muito tempo. A primeira coisa que aconteceu, assim, né, o primeiro encontro marcante, foi eu ter conhecido o Miltinho tocando na noite. Eu estudava, veja você, né, eu estudava jazz. Eu tinha vários amigos que estavam em Boston estudando jazz, entre eles o Chico Pinheiro, e eu tinha o sonho de ir para lá também, estudar na Berklee, né, me aprofundar nessa linguagem improvisada. E aí um dia um professor, eu estudava improvisação com um professor de guitarra, né, o Zé Roberto Araújo, um grande músico, e ele foi fazer um show, né, com a banda dele, e eu fui assisti-lo. E nesta banda estava o Milton Mori tocando, e eu fiquei completamente apaixonado pela maneira do Miltinho tocar. E aí eu esqueci essa história de Berklee, esqueci essa história de Boston, e fui estudar choro com o Miltinho. Então esse foi o começo ali, né, do Chorando as Pitangas. Pouco tempo depois, ainda sob a tutela, né, do Miltinho, eu criei um grupo de choro, né, a gente criou um grupinho de choro. E depois de pouco tempo, a Roberta entrou como pandeirista desse grupo. Aí esse grupo foi passando por muitas mudanças, uma boa parte não se profissionalizou, era muito garoto ainda, todo mundo, né? E a gente começou a tocar em rodas de choro por aí, simplesmente. Muitas rodas, né? Em uma dessas rodas, eu conheci o Wildo. O Wildo acabou conhecendo a Roberta nas oficinas de choro promovidas pelo Galo Preto lá no Sesc Pompeia. E eles criaram um grupo deles, né, o Bola Preta, um grupo maravilhoso aqui de São Paulo. E a gente se encontrava nas rodas de choro, né? Essa que é a verdade. Nessas rodas, inclusive, eu conheci o Jean, ainda criança. Eu conheci o Jean, ele tinha 11 anos, 10 anos, 11 anos. Era muito criancinha ainda. E na época ele era solista de cavaco, né? Nem tocava os sete cordas ainda. Então, foi assim, muito naturalmente, né, que a nossa amizade foi se construindo, e a partir disso a nossa relação profissional. Porque sabe, Rui, é muito fácil você juntar músicos muito bons e fazer um som e tal, mas aquilo não dura. Porque para durar, você tem que ter cumplicidade, tem que ter amizade, você tem que ter a possibilidade de conversar, de dialogar nos momentos difíceis. Nem sempre é fácil. Os relacionamentos humanos são muito complicados, você sabe, não é? Eu acho que o grande fator, assim, que explica, né, essa longevidade aqui do grupo, é que a gente tem essa capacidade de sentar para conversar e resolver as arestas, né? Também a gente tem um respeito muito grande entre a gente, né? Todos nós somos fãs recíprocos uns dos outros, né? A gente gosta muito de tocar junto, de ficar junto, a gente se gosta muito, se respeita. Então isso tudo é que acaba realmente dando muita força para o conjunto.
Vitor Lopes, a sua harmônica e o bandolim do Milton Mori estão presentes e brilham em todas as faixas. No entanto, o álbum dá destaque e espaço também para a participação de grandes solistas convidados. Vamos falar agora das participações especiais.
Olha, Rui, essas participações são realmente muito especiais. A gente tem uma história de muito carinho com cada um desses convidados, né? poderia aqui ficar falando horas, né, a respeito deles, mas eu vou falar bem sucintamente, tá? Então, vou começar pelo Chico Pinheiro, que é quem eu conheço há mais tempo. O Chico Pinheiro, ele é um pouco mais velho do que eu, tem uns 3, 4 anos a mais do que eu, e eu o conheci na escola. Eu o via tocar, eu era garoto e eu já via ele tocando, já tocava barbaridade, eu ficava chocado com a técnica dele, com a desenvoltura, com a musicalidade, né? Então, desde pequeno eu admirava muito, né? Era como se fosse o meu irmão mais velho tocando, né? Então eu tinha uma admiração enorme, assim, enorme por ele, né? E sempre acompanhei a sua carreira, a gente sempre teve algum contato, porque dali a algum tempo a gente chegou a trabalhar juntos numa escola, né? Então a gente sempre manteve um contato. Eu ia nos shows dele com o Chico César, acompanhava a carreira dele de compositor. Enfim, eu sempre fui acompanhando e ele foi acompanhando a minha. Então era uma coisa muito natural. A gente chegou a tocar juntos na época de estudos e tal, né? Mas a gente nunca tinha feito um trabalho profissional como nesse disco, né? Já o grupo Barbatupes, eu conheço muitas pessoas, muitos integrantes. A minha mulher chegou a fazer parte da primeira formação, chegou a gravar, né, o primeiro disco, O Corpo do Som, com eles. Eu conhecia muito bem o Fernando Barba, né, era muito amigo, também era uma referência. Eles eram da mesma turma, né, o Fê e o Chico, eles eram ali da mesma turma da escola, e eu adorava vê-los tocar, né? O Fê era uma referência. O Fê foi o cara mais musical que eu vi na vida, né? Nunca conheci ninguém com tanta musicalidade como ele, um cara muito querido, né? Então, sempre foram uma referência para mim, né? Eu, o Fê Barba, o André Rossoi, né? O Mitsu, a gente estudou música juntos, né, com o Ricardo Bren, foi assim que a gente se conheceu, a gente conheceu uma amizade que continua até hoje, e assim vai com vários integrantes. Eu conheço todo mundo, né, o Renato, a Mayrá, o Lucestari, a Lu Horta, olha, pessoal muito querido, muito próximo mesmo, né? E aí temos o Hertz, que é uma outra figura muito querida, né? Ele é um amigo de longa data, ele tocava forró, uma banda com os amigos, né, em comum. Então eu assistia eles tocando, era muito legal. Uma vez a gente se encontrou em Paris, nessas turnês, né, malucas, e a gente fez um som super gostoso no bar, enfim, também um companheiraço, né? E com o Hertz a gente já fez muitas rodas de choro, esse sim, a gente já tocou muitas rodas mesmo, né? Então são convidados muito especiais, muito queridos, né? E convidados cujas carreiras a gente acompanha, né? A gente vai em paralelo, a gente vai vendo e vai se inspirando, né, na beleza e na originalidade que eles têm. Então, realmente, cada um deles trouxe a sua própria personalidade aqui para o nosso álbum, o que o tornou assim, um álbum realmente muito, muito especial. Sem dúvida, o nosso disco mais bonito.
Vitor Lopes, para o segundo bloco musical do programa, você selecionou duas faixas: Pitanga no Samba, uma composição de Ricardo Hertz, e Canção para Helena, de Jean Correia. Eu gostaria que você fizesse um comentário para a gente.
Claro, Rui, com todo prazer. Bom, o Pitanga no Samba é uma música muito, muito gostosa, muito alto astral. É a cara do Hertz, né? Uma música balançada, swingada, bem feita. Super alto astral, animadíssima, feita para a gente tocar sorrindo e se divertindo. Uma canção genial, né? E a canção para Helena é uma composição do Jean, que ele fez para a sua mulher, né? Para Helena, mãe da Yara. E é uma música muito linda, muito delicada, né? Uma música sofisticada e linda ao mesmo tempo, que é uma marca das composições do Jean. Um jovem talento da música popular brasileira e que já está deixando a sua marca aí como um dos grandes compositores do nosso tempo.
Ok, vamos lá. Thank you. A gente ouviu Pitanga no samba, composição de Ricardo Hertz, e Canção para Helena, de Jean Correia, na interpretação do regional Chorando as Pitangas, formado por Jean Correia no violão, Hildo Silva no cavaquinho, Milton Mori bandolim, Vitor Lopes harmônica e Roberta Valente no pandeiro. Participação especial de Ricardo Hertz no violino e Júlio César na percussão, na primeira do bloco.